Os planos para a paz na Ucrânia, o papel da Europa ou a falta dele, Madalena Meyer Rezende é convidada do Mapa Mundo. O enviado Donald Trump regressa a Moscou para falar sobre o plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia. O Kremlin confirmou a visita de Steve Witkoff na próxima semana. A Rússia confirmou esta quarta-feira que Steve Witkoff e outros representantes da administração norte-americana que estão envolvidos nos assuntos ucranianos, a expressão usada, vão visitar Moscou. Em causa está a apresentação do plano de 28 pontos de Donald Trump para acabar com o conflito na Ucrânia, que, segundo a Casa Branca, esse plano foi atualizado e aperfeiçoado após dias de negociações em Genebra e no Abu Dhabi, com responsáveis políticos e militares ucranianos. Ontem, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, admitiu que ainda é prematuro afirmar que a paz na Ucrânia esteja próxima. Bem-vindo ao Mapa Mundo, Madalena Meyer Rezende, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais. O que será importante a Ucrânia ter garantido para poder aceitar o plano de Donald Trump?
Boa tarde. Muito obrigada. Eu penso que estamos num momento, enfim, que demonstra mais uma vez que a Europa, por um lado, conseguiu fazer parte das negociações, não é? Que conseguiu em Genebra, enfim, e com o seu apoio à Ucrânia desde, enfim, desde o princípio da guerra, mas intensificando desde o verão, que a Ucrânia já tem capacidade de resistir às pressões mais intensas que Donald Trump lhe tenta impor para acabar com a guerra, nomeadamente esta última tentativa do plano dos 28 pontos. Enfim, acho que isso é uma demonstração que a Ucrânia está capaz de resistir a esta tentativa de capitulação, não é, por parte dos Estados Unidos.
O plano de 28 pontos incluía, na versão original, a maior parte das reivindicações da Rússia para pôr um termo à invasão da Ucrânia, nomeadamente o reconhecimento da anexação do Donbass e da Crimeia, a proibição de entrada da Ucrânia na NATO, a redução das Forças Armadas Ucranianas para 600 mil efetivos, tem atualmente cerca de 900 mil, e a realização de eleições no espaço de 100 dias. Depois das negociações do fim de semana em Genebra, na Suíça, Kiev confirmou a disponibilidade para aceitar os termos gerais do acordo, dizendo, no entanto, que algumas das questões mais sensíveis permanecem para discussão entre os presidentes Trump e Zelensky. Donald Trump, mais uma vez, fez marcha atrás em relação ao prazo que tinha dado à Ucrânia para aceitar o plano de paz divulgado na semana passada. Esclareceu que, mais do que uma proposta fechada, o documento era um conceito. Portanto, já não existe o prazo que era até hoje, que era até esta quinta-feira. Agora, Madalena, existe o risco de Putin não aceitar aquilo que, entretanto, foi alterado para corresponder às preocupações ucranianas. Aliás, Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, sublinhou que a resposta russa será negativa se tiver havido alterações significativas ao plano original e se o espírito e a letra da cimeira entre Trump e Putin no Alasca em agosto forem apagados.
Sim, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso perceber que as próprias negociações em si são importantes para a Rússia, não é? São importantes que a Rússia quer manter estas negociações efetivas como uma forma de pôr pressão a Zelensky e dividir os europeus ou o Ocidente dos Estados Unidos e dessa maneira conseguir ter mais, enfim, mais campo de manobra. Portanto, as negociações em si são importantes. Não estou a dizer que elas são irrelevantes e que não irão a tempo levar a um acordo entre as partes. Mas não me parece que seja para já, não é? É um processo que está a decorrer, como já houve, enfim, quatro outras tentativas e que, enfim, apesar das urgências do presidente Trump, não leva ou não tem levado, e não é provável que leve, realmente, enfim, a um acordo iminente. Acho que o que está aqui em causa, enfim, já disse um pouco, mas é esta nova possibilidade dos europeus, e aparentemente terem no feito, terem eles próprios um plano para a paz da Ucrânia.
Que nunca tiveram, não é? Sempre tiveram uma postura,
e agora
parece,
têm.
Demasiado reativa. Nunca houve liderança diplomática europeia no sentido de se poder chegar a um acordo. No início do conflito, a Europa como que deixou esse terreno para Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco. Agora acaba por ser a Casa Branca. A Europa aparece depois, como sempre, a reagir.
Sim, mas eu diria que desde o verão que já não está a reagir da mesma maneira. Ou seja, a Europa, falamos aqui, obviamente, das instituições, mas mais em particular da França, do Reino Unido e da Alemanha, e aqui a Alemanha é a mudança fundamental, no sentido em que a Alemanha se tornou, está a tornar-se numa líder da Europa. Ainda ontem, o chanceler Merz deu um discurso no Bundestag, penso que é um discurso notável e que demonstra exatamente esta nova posição que a Alemanha quer ter, não só, espalha o investimento em defesa que acordou este ano, como agora faz declarações nesse sentido, dizendo que a Ucrânia não pode deixar de ser um país soberano e que a Europa tem que se tornar num ator estratégico, também ele soberano, e que, portanto, a Europa está, a posicionar-se, penso que nas discussões em Genebra isso tornou-se claro, nos três principais pontos destas negociações. Primeiro, a questão do exército ucraniano, dizendo que não pode haver de todo limites ao exército ucraniano e que também não pode haver limites à participação das forças europeias na Ucrânia. Depois das garantias de segurança.
A Alemanha e a França estavam disponíveis a ter tropas no terreno.
E o Reino Unido também.
E este plano de paz proposto por Trump e que terá sido acordado com a Rússia inviabilizaria essa possibilidade.
E os europeus vêm dizer que esse ponto não é admissível e, portanto, vêm apoiar os ucranianos nesse ponto, dando-lhes, respaldo, claramente necessário. Aqui estava implícito aquela narrativa russa de que a Ucrânia é uma ameaça para a Rússia e não o contrário, que é, obviamente, ridículo, e põe também os pontos nos is, penso eu, nas questões territoriais, a linha de cessar-fogo na linha de contacto, é o ponto de partida, e que as propostas da Rússia de tomar parte do Donbass, que ainda não, que tem tentado conquistar há 4 anos e que tem persistentemente falhado e que continua, a tentar com baixas de cerca de 1000 homens por dia, não deverá ser, dado de bandeja. Obviamente que essa é também outra das posições importantes. E em terceiro lugar, tanto Merz como von der Leyen ontem afirmaram que a Ucrânia precisa de garantias de segurança robustas, e a única possível, implicitamente, é o artigo 5º da NATO, e que, portanto, que a Europa está, apoiará a Ucrânia nesse sentido, e fazendo claro que não é possível para nem os Estados Unidos nem Putin determinarem quais serão as alianças deste país.
Escreve o New York Times que os líderes europeus foram apanhados de surpresa pelo plano de 28 pontos do Presidente Trump para acabar com a guerra na Ucrânia, desencadeando uma corrida pela influência europeia no processo. Quando o chanceler Friedrich Merz da Alemanha soube pela primeira vez do plano de paz na última quinta-feira, ficou surpreso tanto com o conteúdo quanto com a forma como descobriu. Em vez de ouvir isso de autoridades americanas, Merz soube do plano por uma manchete de jornal. A equipa teve de entrar em contacto várias vezes para marcar uma ligação na sexta-feira à noite com o Presidente Trump para obter uma explicação, de acordo com autoridades a par dos acontecimentos, diz o New York Times. O conteúdo era alarmante do ponto de vista europeu. O plano 28 pontos garantiria que a Rússia pagava um preço baixo pela invasão da Ucrânia, daria à Rússia mais território do que o exército russo conquistou no campo de batalha e forçaria a NATO a recusar formalmente a admissão da Ucrânia, contrariando o desejo europeu de que os ucranianos se juntem à aliança. Portanto, é nisto que a Europa deve tentar exercer influência para alterar em relação ao que seria a versão original do plano?
Sim, que já o fez, ou seja, nas negociações em Genebra com Marco Rubio, bem sabemos que há duas facções em Washington, uma facção que quer a paz a todo custo, a facção de J.D. Vance e do presidente Trump e a facção de Marco Rubio, que apesar de tudo é mais, digamos, mais pragmática, conseguiram, enfim, diminuir o plano de 28 pontos para um plano de 19 pontos, incluindo várias destas, enfim, estas questões que eu mencionei da NATO, das forças militares ucranianas e das questões territoriais. E, portanto, os europeus estão, de facto, alerta e, apesar de serem apanhados de surpresa pelas iniciativas de Trump e de J.D. Vance, têm conseguido intrometer-se no processo de forma, penso eu, eficaz.
Portanto, foi uma estratégia acertada, em vez de rejeitar o plano, portanto, assumir que o plano, congratularem-se com os esforços que os Estados Unidos estavam a fazer para trazer a paz à Ucrânia, segundo a declaração que foi emitida pelos líderes europeus, acrescentando: acreditamos que o rascunho é uma base que exigirá trabalho adicional e, portanto, construindo em cima dessa base. Esse esforço diplomático, portanto, como disseste, significou que os líderes europeus conseguiram impedir alguns dos pontos que consideravam os piores para a Ucrânia. Sabemos também que desde que começou a tentar mediar uma solução para a guerra, que ainda em campanha disse que resolveria em 24 horas, Donald Trump ora parece estar alinhado com Moscou, chegando a usar argumentos do Kremlin para denegrir, para criticar as autoridades ucranianas, para de alguma forma descredibilizar as autoridades ucranianas. Mas, por outro lado, noutras ocasiões tem-se manifestado desiludido com Vladimir Putin, dizendo que o líder russo não está verdadeiramente empenhado em acabar com o conflito, e ameaçando e levando a cabo sanções, nomeadamente contra a indústria energética russa, que estão já a afetar bastante a exportação de petróleo russo. Mas este zigzaguear da administração americana, do presidente Trump, não acaba por ser também aproveitado pelas partes?
Eu penso que Moscovo tem usado esta, enfim, este acesso que aparentemente tem em Washington de forma muito eficaz, de forma a, enfim, manter estas negociações. Penso que veio a iniciativa, foi exatamente da Rússia, aliás, os 28 pontos depois veio a ser sabido que são basicamente um decalque das propostas maximalistas da Rússia, uma espécie de wish list. E, portanto, de facto, o Putin está a conseguir usar este acesso que tem com Trump, não só para destabilizar a política de Trump face à Ucrânia, como mantendo, enfim, estas divisões muito acesas entre os americanos e os europeus, e pondo uma enorme pressão em Zelensky, ele que estava já bastante enfraquecido na última semana pelo escândalo de corrupção que tinha vindo a público na semana passada. E, portanto, é óbvio que não há uma mão firme em Washington e que há duas facções, ou se não houver mais, e que isto resulta numa enorme instabilidade da política externa. E vê-se perfeitamente que a preferência primeira de Donald Trump é acabar a guerra a todo custo, a qualquer preço. E, portanto, só por grande pressão dos europeus é que se irá, enfim, alinhar minimamente com as posições que os europeus lhe estão a propor.
Há poucos motivos para qualquer tipo de otimismo, disse o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, aos jornalistas na segunda-feira. O assunto é delicado porque ninguém quer desencorajar os americanos e o presidente Trump de garantir que os Estados Unidos permaneçam do nosso lado. Ou seja, por mais divergências que haja na abordagem ao conflito e da forma como o processo está a ser levado a cabo, os europeus estão preocupados em continuar a contar com os Estados Unidos, porque ainda é importante para a segurança europeia, para a defesa europeia?
Claramente não é possível para os europeus deliberadamente hostilizarem os Estados Unidos. Agora, o que os europeus têm feito, obviamente, está a demorar bastante tempo e tem que ser acelerado este processo, sem dúvida, mas estão a responder a uma viragem de 180 graus da política externa norte-americana. Podemos perceber a complicação que isto é para os europeus, uma vez que a nossa política era toda baseada na nossa dependência e nossa confiança nos Estados Unidos. Mas é óbvio que é cada vez mais claro para os principais países europeus, e em particular para a Alemanha, que tem que tomar uma postura absolutamente diferente em relação à defesa da Europa e à dissuasão, à capacidade de dissuasão da Europa face à Rússia e da forma como vão integrar a Ucrânia, ou costumam a integrar a Ucrânia e o exército ucraniano como parte dessa força de dissuasão da Rússia, porque percebem que já não podem confiar nos Estados Unidos para ter esse papel. Mas é claro que nesta tarefa não podem, ou a par desta tarefa têm que tentar manter os Estados Unidos o mais alinhados possíveis com a Europa. Mas não é, obviamente, um movimento que se faça em um ano ou em dois. Demora décadas.
E de qualquer modo, essa mudança de paradigma na Alemanha relativamente à defesa, por razões históricas, não preocupa outros parceiros, não preocupa a França, não preocupa o Reino Unido?
Sempre preocupou e vai continuar a preocupar, ou seja, a memória das duas grandes guerras do século XX nunca, enfim, penso eu, nas próximas gerações não se vai apagar, mas penso que é claro para todos, por um lado, que a Alemanha fez de facto um caminho notável desde a Segunda Guerra Mundial para assegurar os seus vizinhos, os seus vizinhos europeus, que está claramente comprometida com a Europa e com a segurança da Europa. E em segundo lugar, não há propriamente outra hipótese, não é? Porque não há mais nenhum Estado com aquela dimensão, no sítio onde, com aquela economia e no sítio onde é colocado, que possa ter este papel de fazer frente à Rússia. Portanto, também estamos, enfim, perante a necessidade.
Deixa-me voltar a esta questão da Ucrânia. O secretário do Exército dos Estados Unidos, Daniel Driscoll, disse numa reunião na sexta-feira na Ucrânia que os países europeus foram deixados de fora das negociações para evitar ter muitos cozinheiros, portanto, muita gente a cozinhar o acordo, digamos assim. Driscoll disse que as autoridades europeias se tornaram muito próximas dos seus homólogos ucranianos para avaliar objetivamente a guerra. A minha questão é, há demasiada parcialidade europeia, como alegam os americanos, ou havendo um invasor e um invadido, era impossível que não houvesse essa parcialidade?
Bem, do meu ponto de vista, há a tentativa da Rússia de permanentemente tentar confundir as mentes, e não só nos Estados Unidos e em Washington, como por toda a Europa, tornando o agressor em agredido e o agredido em agressor, e portanto é nesse sentido que essas palavras de Dan Driscoll me parecem absolutamente paradigmáticas, e é essa tentativa de confusão das mentes que os europeus têm que claramente combater com um plano de paz europeu claro e que ponha, enfim, os pontos nos is em relação ao que se passou desde 2014 e intensificando em 2022 na Ucrânia, que foi uma agressão sem nenhuma provocação do lado ucraniano e que não só pôs em questão toda a ordem da Europa, como pôs em questão as regras do direito internacional mais básicas.
Temos também, Madalena, as divisões entre os europeus sobre como financiar a Ucrânia em 2026 e temos outra notícia desta quinta-feira. Os eurodeputados consideram que qualquer paz sustentável deve ser precedida por um cessar-fogo efetivo. O Parlamento Europeu entende que a ambivalência política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia é prejudicial para alcançar a paz, que nada deve ser decidido sobre a Ucrânia sem a presença da Ucrânia, nada sobre a Europa sem a participação da Europa, nenhum território ucraniano ocupado será reconhecido como russo pela União Europeia. O Parlamento apela à União Europeia para assumir uma maior responsabilidade pela segurança europeia e para apoiar a paz na Ucrânia da forma mais proativa possível. O plenário adotou esta quinta-feira uma resolução por 401 votos a favor, 70 votos contra e 90 abstenções. No texto, o Parlamento insta a União Europeia e os Estados-membros a mostrarem liderança neste momento geopolítico crucial e a continuarem a trabalhar com Washington e outros parceiros que partilhem as mesmas ideias para assegurar que as negociações para uma paz justa e duradoura respeitem os princípios do direito internacional. Madalena, faz sentido quando os eurodeputados afirmam que qualquer paz sustentável deve ser precedida de um cessar-fogo eficaz e apoiada por sólidas garantias de segurança da União Europeia e dos Estados Unidos a Kiev, equivalentes às do artigo 5º do Tratado de Washington, para prevenir, dissuadir e combater imediatamente qualquer nova agressão?
Sim, penso que é um bom começo para o plano de paz europeu, ou seja, que se deverá começar pelo cessar-fogo na linha de contacto. É essa a posição ocidental, enfim, desde o princípio deste ano, em março também reafirmado pela Ucrânia. Portanto, há de facto uma certa noção de que há enfim, a guerra, manter a guerra é quase insustentável para a Ucrânia e é quase insustentável provavelmente também para a Rússia, e que qualquer avanço deve começar exatamente por esse cessar-fogo na linha de contacto e que depois as questões, enfim, e deverá ser essa a base também da divisão territorial, e a partir daí as questões, enfim, das garantias de segurança, as questões do exército ucraniano e da presença de uma força multilateral com botas no terreno dos europeus se venha a desenhar.
Na resolução, os eurodeputados registam os esforços da administração dos Estados Unidos para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. No entanto, notam que a ambivalência política de Washington em relação a Kiev, portanto, é prejudicial para o processo. Salientam que qualquer acordo de paz não deve limitar as capacidades da Ucrânia para defender a soberania, a independência e a integridade territorial. Reiteram que a Ucrânia tem a liberdade de escolher as suas alianças políticas e de segurança sem que a Rússia tenha poder de veto. Isto se a Europa, no fundo, ceder neste ponto, ou se a Ucrânia aceitar este ponto de não vir a integrar a NATO, se comprometer formalmente com a não integração na NATO, isto abre uma caixa de Pandora, não é? A partir do momento em que há uma potência externa que passa a ter direito de veto sobre a entrada ou não de novos membros para a Aliança Atlântica, isto acaba por ser quase uma machadada de morte na NATO, não?
Sim, foi uma das razões pela qual a Rússia começou a guerra, não é? Portanto, era dar à Rússia a vitória que ela precisa também para acabar esta guerra que já leva 4 anos e, portanto, são essas as enfim, as condições de paz que os europeus têm, enfim, estão a delinear como as que apoiam para a Ucrânia. E já agora é preciso relembrar que desde o verão que quem sustenta o esforço de guerra ucraniano, o apoio ao esforço de guerra ucraniano, são os europeus. Portanto, os Estados Unidos praticamente deixaram de dar apoio à guerra e, portanto, os europeus também ganharam com a sua posição, mas penso que também têm que reforçar o seu contributo e têm que demonstrar que estão prontos a participar ativamente na segurança da Ucrânia com uma força multilateral.
Mas sabemos que há divisões dentro da Europa sobre não só como financiar a Ucrânia a partir do próximo ano, mas também sobre o financiamento em curso, isto é, sobre o envolvimento europeu no armamento da Ucrânia. A Hungria, a Eslováquia são países que têm tido posturas dissonantes em relação à maioria nesta matéria, mas não se receia que o arrastar da guerra possa levar a mais fissuras, digamos assim, dentro do consenso europeu sobre a ajuda à Ucrânia?
Bem, a coisa nova também que surgiu no último ano, enfim, nos últimos anos no contexto europeu, é a coligação das vontades, ou seja, a criação de um consenso que é fora do, enfim, das instituições europeias e que não implica a unanimidade dos Estados-membros e, portanto, eu penso que essa coligação das vontades, onde está no centro três países que estão, um deles não é parte da União Europeia, o Reino Unido, está-se a tornar, de certa maneira, um centro ou uma nova instituição, apesar de não ter caráter formal, da segurança europeia. E também não me espanta que haja planos para tentar institucionalizar essa coligação das vontades numa espécie de Conselho de Segurança Europeu, etc. Portanto,
O ex-secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, numa entrevista ao New York Times, dizia que a coligação das vontades se tornou uma espécie da coligação dos que esperam.
Obviamente que queremos mais celeridade, não há isso, sem dúvida que há, enfim, enfim, conhecendo bem a Alemanha, não me espanta, de facto, as coisas na Alemanha demoram muito tempo a realizar-se. Qualquer decisão precisa de um hiperconsenso. Os alemães são eles próprios também, têm alguma falta de confiança em si próprios devido à sua história e, portanto, é óbvio que a Alemanha tem sido extremamente lenta na resposta a esta nova situação. E, portanto, apesar de ter dado ou estar a dar sinais muito claros de que está séria e que irá usar, enfim, o seu orçamento, o seu enorme orçamento de Estado para financiar a Ucrânia e para rearmar a Europa, enfim, essa lentidão tem realmente sido muito prejudicial aos europeus.
A resolução aprovada esta quinta-feira no Parlamento Europeu sublinha também que qualquer acordo de paz deve prever a indemnização integral por parte da Rússia pelos danos materiais e imateriais causados na Ucrânia. É realista estar a reivindicar isto nesta altura?
Acho que faz parte desta tentativa europeia de fazer frente às propostas americanas. Nos 28 pontos estava um ponto em que os frozen assets russos, aos quais a Europa tem tentado tomar mão para usar no financiamento da reconstrução da Ucrânia, nesses 28 pontos, os Estados Unidos afirmavam que metade deles devia ser pago aos Estados Unidos para
pagar
fundar
a ajuda
de baixo, de volta a ajuda à Ucrânia. Eu penso que é nesse sentido que este ponto aparece, para fazer claro que estes fundos devem ser usados na, na integralidade para a reconstrução ucraniana.
Os eurodeputados instam a União Europeia e os Estados-membros a adotarem e aplicarem sem demora um empréstimo de reparação à Ucrânia, sólido do ponto de vista jurídico e financeiro, apoiado pelos ativos russos congelados, sublinham que o destino e as condições do investimento dos referidos ativos não podem ser objeto de negociação sem a União Europeia, lá está, não podem ser os Estados Unidos a determinar o que é feito a esses ativos russos congelados. O Parlamento defende ainda que não sejam levantadas quaisquer sanções da União Europeia antes da aplicação de um acordo de paz com base nas negociações. Se a Rússia se recusar a participar em negociações de paz sérias, os eurodeputados apelam à União Europeia para impor novas sanções substanciais. Mas isso não será insistir em algo que as sanções vão produzindo os seus efeitos muito lentamente na economia russa, mas a Rússia já deu mostras de conseguir aguentar a guerra durante muito tempo, apesar de todas essas sanções. Ou seja, a política de sanções é verdadeiramente efetiva?
Depende das sanções, não é? A questão que está em cima da mesa, ou que estava em cima da mesa a semana passada, era a imposição de sanções americanas muito pesadas à possibilidade de venda do petróleo russo, nomeadamente no que respeita, enfim, a toda a sua, enfim, a sua frota
fantasma.
E continua a exportar para vários países, mas com mais intensidade para a Índia e para a China. E, portanto, se essas sanções fossem realmente para a frente, com verdadeiros dentes, a Rússia iria, com certeza, ficar numa posição ainda mais fraca do que é que está. E eu penso que é aí que os europeus estão a apontar. Ou seja, é também uma pressão ou uma tentativa de pressão dos Estados Unidos para que imponha sanções verdadeiramente eficazes.
Muito obrigado, Madalena Meira Rezende. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.